E aí, sim, galera, mais um Certcast de SEO, mas hoje vai ser diferente. Hoje vai ser aquele tão esperado Clinics, que demorou para sair, né? Pois é, mas aí conseguimos juntar um time aqui, conseguimos o horário, que não tá tão cedo, né? Aí vamos gravar 10h30 da noite para vocês, mas a gente sentiu que essa semana a galera começou a pedir muito que voltasse o Clinics, né? Então... tá aí, galera, o primeiro programa de Clinics do Certcast.
Aí.
E olha o time aí que eu consegui pra vocês hoje, ó. Fala aí, Pedro Dias.
Oi, pessoal, tudo bom?
Tudo bem, Pedro?
Vamos dar uma olhada aí no raio-x.
Tá tudo bem por aí, cara?
Aqui tá tudo bem, cara. Aqui tá sempre...
frio, tá calor?
Tá frio. Tá frio, mas... tá, mas este frio aqui é o verão da Irlanda, por isso tá bom.
Legal. E aí também temos o nosso Pablo Augusto. E aí, meu querido, beleza?
E aí, Glaucio, tranquilo, boa noite aí, todo mundo.
Tranquilo. Certinho. E aí, como é que tá no Rio?
Cara, aqui tá tranquilo, cara. A gente sempre tá beleza, né?
Calorzão.
É, até o inverno aqui tá fazendo calor, cara. Imagina aí como é que vai ser o verão esse ano.
Meu pariu. Céu, cara. E aí, fechando o nosso time, o nosso rapaz, garoto, bonitão aqui na foto, Yuri Moreno. Fala aí, meu querido.
Fala, Gracião. Valeu pelo bonitão aí, cara. Obrigado.
Ah, é só pra dar uma moralzinha.
Deixei a bola aqui até. Valeu, irmão. Tudo certo?
Tranquilo, cara. E aí? Tá, já tá em casa já?
Então, porra, se eu estivesse em casa às 10h30.
Não, ultimamente você anda dormindo pouco pra caramba, né?
Não, a pergunta é, o que você tá fazendo em casa já?
Ah, então, isso, e aí, tá em casa já, mano?
Tô. Mas tô em casa trabalhando, gravando Certcast.
É nada,
Certcast é hobby, gostoso pra caralho.
Bom, e na gravação aqui, nosso querido Felipe, que é o de Leon. Felipão tá na escuta aí ou não? Acho que ele tá no mute porque ele tá só gravando. Mas depois ele aparece aí. Mas ele tá gravando com a gente. Beleza. Bom, então vamos só explicar pra galera aí como que foi a escolha dos sites, né? Então o pessoal de social da Underdogs fez uma ação rapidamente lá no Facebook, né? Do Facebook do Certcast. E a galera deu as sugestões, até já agradecendo aí a todos que enviaram. A gente vai deixar esses sites aí no nosso banco aqui. Toda vez que a gente gravar, a gente já tem esses pra escolher. E quem quiser ir mandando mais, pode mandar. Tá? E aí fizemos o sorteio e saiu dois sites. Então, um deles é o www.764kids.com.br, 764 em número mesmo, kids.com.br. E o outro é o render.com.br. Então, vamos começar pelo render, galera?
Vamos embora.
Vamos lá. Quem quer abrir aí a... Quer ter a honra, Pedrão?
A honra? Tá bom, posso ter a honra, cara.
É... Ah. Lógico, mano. Poxa, você é cara, velho.
Eu pelo que vi o site tá bem redondinho. Tá assim, parece que já nasceu direito, ao contrário de muitos sites que a gente vê por aí, né? Tem muito site que nasce torto e depois é mais difícil endireitar, mas esse aqui parece que já nasceu direito. As únicas coisas que eu notei e que vale a pena mencionar é que existem, por exemplo, algumas páginas em que faltam títulos, em que eu notei que existem páginas que não têm título, por simplesmente não têm título nenhum. Se vocês usarem alguma coisa como o Xenu ou o Pablo referiu ainda há pouco, o Screaming Frog, vocês conseguem rapidamente olhar, ver, detectar essas páginas em que falta títulos e falta também meta description, para além disso. Outra coisa que eu notei é que o site puxa um monte de ficheiros CSS e JavaScript de um subdomínio. É complicado o número de JavaScript e de CSS que puxa, e depois por ser um subdomínio externo, talvez os requests sejam um pouco mais morosos, né? Então seria para já, seria recomendado eles juntarem ao máximo esses ficheiros, né? Tentar juntar os ficheiros CSS num só e os ficheiros JavaScript também num só, tanto quanto possível.
É. O pessoal anda fazendo muito isso, né, Pedro? De pegar um subdomínio ou um outro domínio para hospedar isso daí. Mas é, não é essa ação apenas que vai ajudar. É a diminuição deles, né? É a diminuir a requisição no servidor desses isso arquivos, não é isso?
Uhum. É isso mesmo. Depois tem aqui mais duas coisas pequeninas que eu notei. Uma é mais... talvez tenha sido uma escolha da pessoa que fez o site, em que os comentários estão através do Facebook. Eu não tenho nada contra que os comentários serem através do Facebook, mas a única senão é que esses comentários não vão ser indexados.
É, mas Pedro, só fazendo um ponto aí também, já existe script, eu andei procurando justamente por ver se me fala isso. E pra galera que der uma procurada rapidinho, já tem script mesmo, PHP, que faz essa, basicamente, uma transcrição para ficar de uma forma no código mesmo, para que o Google possa ler.
Isso, então tem que implementar qualquer coisa assim, porque não é que seja grande...
E é conteúdo, né, cara?
É conteúdo, é para ele que vai receber, né? E o pull test que fiz, ele aqui não está a indexar nada desses comentários, portanto, ou arranja uma maneira de transpor esses comentários de uma maneira que seja indexado, ou arranja outra maneira de fazer os comentários. E a minha, assim, mais última dica seria interessante para eles talvez implementar reviews aqui, ou rich snippets, ou uma coisa qualquer também, para dar um destaque diferente nas buscas e a ter uma outra atenção. Bem, assim de leve foi os pontos que notei mais, não cavei muito fundo, mas assim ao de leve foi o que veio. Quem segue?
Legal. Quer comentar aí, Pedro, ou Pablo?
Então, com relação a essa questão dos comentários do Facebook, você pode fazer isso um scriptzinho fácil em qualquer linguagem de programação, para pegar via API Graph do Facebook. É só você acessar uma URL.
A URL de
DML. Exatamente, uma URL graph.facebook.com/, aí tem o parâmetro lá que é a URL do que você quer. E todo o conteúdo desses comentários que foram feitos lá no Facebook, você tem como importar para a sua base de dados e botar ela no seu código-fonte também. Para transportar todos os comentários que são feitos no Facebook para o seu, para estar contribuindo no conteúdo aí, como o Pedro falou aí bem. É bem simples essa API deles, não precisa autenticação, não precisa aquela autenticação out, é direto. Você, até na mão mesmo, ele plota ele vai te dar um resultado em JSON, JSON, né? E você só jogando no seu banco de dados bem rápido.
Ô, Pablo, você acha que é mais. Dá menos trabalho essa forma? E aquele. Tipo, aquele pessoal que não tem tanta especialização em programação? Essa é uma saída boa? Ou já é legal mesmo ter o programa de review mesmo ali, né? Ou no site direto, assim?
Então, se a pessoa utilizar, por exemplo, o WordPress, o pessoal comentou aí, existem plugins no WordPress que fazem isso. Você faz ele a cada meia hora, a cada uma hora, a cada duas horas, você seta lá no seu WordPress que esse plugin, a cada esse período, a cada um período X de tempo, ele vai pegar todos os comentários que foram feitos nas suas páginas, que esteja no Facebook, e vai transportar isso para o seu conteúdo lá em forma de comentário. Inclusive, você pode até linkar o perfil do autor lá, o URL do Facebook do autor que fez o autor, para ficar mais dinâmica a coisa. Mas se a pessoa já não tem não entende nada de programação, inclusive básico de HTML, já vai ficar difícil fazer qualquer alteração, né? Então, mesmo que ela não saiba, é bom pelo menos dar uma olhada no básico para ela poder analisar e inclusive implementar as melhorias, né? Para estar melhorando sempre o site dela, ou então contratar uma empresa ou uma pessoa que possa fazer essas alterações por ela.
É, qualquer coisa, contrata indiana, faz o banco, faz o código para você, você só copia e cola e já era.
É só ligar lá pro Narola, né, cara?
Tranquilo, desce que tá aí para isso, né?
Como o Pedro falou também, eu fiz uma varredura no site rápido aqui com esse Screaming Frog, que para quem não sabe é uma ferramenta gratuita que analisa um page bem básico, né? Só para você não ter que fazer tarefas repetitivas, maçantes, Isso não elimina. Usar ele não elimina, você tem que analisar manualmente o código e dar uma olhada mesmo pra ver com a sua experiência o que tá acontecendo. Mas ele dá uma. Te ajuda a ter uma noção bem legal, rápido do que tá acontecendo. Aqui, ó, como ele falou lá, Meta Description. Ele varreu 500 URLs aqui agora em 5 minutos. Ele achou umas 15 sem description, umas 8 páginas sem title e umas 20 páginas também sem H1. Então só ele modificando isso. É, só ele modificando isso aí, ele já vai, pode ter um ganho bem legal aí em termos de tanto de acessibilidade para o site, né? Vocês são. São itens básicos para qualquer deficiente tá com um navegador alternativo tá podendo navegar de forma decente no site. E como também vai receber o benefício nos buscadores, né? Por estar fazendo um site com uma qualidade melhor de homepage.
Isso. E eu acho que os H1s que está faltando é nas institucionais, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, por exemplo, a própria home mesmo.
É, eu tô vendo aqui, ó, tem na página de parceiros, na página de download, na página sobre, isso. No cadastro também.
Depoimentos,
é, suporte,
imprensa.
Isso. Eu sei, esse Screen Frog, ele só vai até 500 páginas. Se a pessoa quiser, ela pode pagar e pode ter até mais páginas. E rodando esse programinha aí, você vai ter uma noção bem legal das páginas que você precisa corrigir. Se o site tiver muitas páginas e for muito trabalhoso, você ficar 5, 6 mil páginas, tá olhando uma por uma para ver o que tá faltando. Uhum. Assim, de barato.
Legal. E aí, Yurito? Manda aí.
Olha, cara, umas coisas que eu tava olhando também ali desse tipo. Antes eu queria falar que o site tá bem feito mesmo, bem encaminhado, tudo animação. Eu não sei exatamente, Pedro, sobre essas requisições externas de Java e tudo mais. Eu acredito que isso dava sim para condensar de uma forma, mas eu estava olhando o loading das páginas também e elas estão estruturadas também. Ou seja, ele carrega conteúdo mesmo, depois começa a vir com banner e outros elementos. Header vem primeiro de tudo, claro. E talvez essa requisição de subdomínio seja uma forma de usar menos memória, né? Aí é uma parte muito de infra, até o
Paulo. Talvez vocês fizeram um CDN até.
Mas alguma coisinha assim. Normalmente, o que eu tô vendo, pelo menos, plataformas grandes fazendo, fazendo um paralelo com isso, que é assim: essas plataformas grandes, quando estão alocando mesmo várias lojas, rodando vários e-commerce, eles usam CDN compartilhada, tudo, para todos os sites. Normalmente, eles usam de 2 a 3 domínios auxiliares: um para imagem, um para scripts.
Isso.
Para isso, né? Acho legal também citar aqui a parte de imprensa, quem somos, essas coisas todas, eles fazem uma coisa bem, bem legal de linkagem de conteúdo mesmo, de quem está falando deles, uma pegada bem apontar os links que estão entrando no site. De resto, já falaram de title, já falaram de analytics, também estava olhando, tá tudo certo, todo o traqueamento, tem bastante coisa legal.
Só te cortando um pouco, eu acabei de ver aqui agora também, algumas URLs deles internas, eles estão fazendo redirect 302. Eu não sei se é algum motivo que eles estão utilizando isso aí, porque é alguma coisa realmente temporária, mas se não for, é bom estar jogando um 301 para estar fazendo da forma mais acertada.
Ô Pedro, fazendo agora uma pergunta mesmo. Qual que é o impacto real mesmo disso daí? Porque a galera sempre fala... O impacto real, assim, de falar, fazer um 301, um 302, desculpa, ao invés de um 301, é tão impactante assim?
Cara, o 302 não vai passar o valor, né? Aliás, o 301 também não passa o valor completo, né? Passa um pouquinho, mas sempre passa a maioria dos sinais. O 302 não passa sinais, né? O 302 só passa tráfego, basicamente.
Sim.
Tá. Então, não serve. O 302 é um redirecionamento supostamente permanente, temporário, é uma coisa que não vai ficar, é uma coisa que vai existe e depois deixa de existir.
Não, é porque a definição até que é clara, mas assim, eu sempre fiquei em dúvida nisso mesmo, de quanto de peso, assim, ou de problemas eu iria ter se eu esquecesse de trocar um 302 qualquer dia.
O problema é que, exatamente, o 302 não passa sinais algorítmicos nenhum, só passa tráfego, exatamente.
Certo. Beleza. Acho que fora isso, tava
tava olhando o link também dos caras. Tem...
Há uma coisa que eu queria referir, não sei se é possível, o site tem muito, é muito baseado em vídeo. E tem até alguns vídeos aqui que são demo ou free. Seria talvez interessante usar esses vídeos e fazer o...
Hit snippet, né, de vídeo.
Hit snippet de vídeos.
Isso é muito bom mesmo.
Outra coisa bacana também, se você reparar, se você procurar por render, ele está em primeiro no Google, só pela palavra render, ele está em primeiro, está bacana. Mas ele não tem uma fanpage do Google Plus associada. No cadastro, verificado no cadastro dele. Então ele perde aquele branding da página dele do lado, podendo ter uma divulgação maior para ele. É uma coisa bacana também de estar implementando lá na, na keyword dele, uma keyword genérica. Ele está em primeiro, né? Está aparecendo a fanpage dele lá, fazendo a linkagem com o perfil dele do Google Plus.
E o render é o Pedro que manja de design, sabe? É aquela. É meio que, sei lá, a definição certa disso, mas é um recorte da imagem principal?
É a renderização, né? Depois que você faz o desenho bruto, todos os cálculos, os algoritmos de sombra, de dimensão, perspectiva, né?
Isso aí.
É a arte final, como foi
o desenho. Você vê que a Serp é só isso, né? É eles...
Exatamente.
É, a imagem...
Tá em primeira para o site link.
Tem o logo deles no Imagens, né? Por dominar imagens renderizadas, meio de desenho, essas coisas.
Isso.
Mas legal que eles ranqueiam para outras coisas interessantes também, como curso AutoCAD, cursos Render, que é o nome também, né? Curso CNC, aprendendo Excel. Umas coisinhas bem interessantes aí, que devem dar um tráfego legalzinho.
Mas o site ele tá bem bacana, cara. A parte de usabilidade dele para conversão tá bacana. Os botões estão bem destacados, tá? Só não tá verde, né? Mas tá bem destacado.
Não, tá verde o cadastro esse lá em cima, ó.
Eu vou falar isso agora. Tem verde sim, os caras não esqueceram totalmente.
E ele é nichado nestes programas de arte visual, né?
Isso, de cursos e programas, né, de arte de design gráfico.
Uhum.
Legal. Só comentando uma coisa pra galera também, não esquecendo que sim, foram sites enviados, nós não participamos desses projetos, nós não conversamos com ninguém, nós não temos o Google Analytics deles, nem
é legal, né?
Master Tools.
Quem quiser mandar PDF nos próximos análises, né?
A gente dá uma ajuda, né?
exporta lá no Analytics, né? O ROI do último mês, quais foram o produto mais vendido, acho que é o ROI mais acessado, pode mandar tudo.
Manda NetJuice, se quiser mandar análise e tiver ouvido a gente aí, pode mandar receita, faturamento, taxa de conversão.
Aí apelou já. Bom, eu queria levantar uma coisa também sobre um pouco da velocidade. Tá? Eu analisei aqui pelo PageSpeed, ainda existe 6 high priorities que dá para ele dar uma olhada. 2 do medium priority e 12 do low priority. Então ele está com 76 de 100. Então, assim, todo mundo sabe que eu sou aficionado por velocidade do site, né? Então, esse toque e também a parte mobile dele não tá muito trabalhado. Então, o site, ele tanto as, como tags, né? Aí eu também não sei se interessa para ele, né? Não sei se venderia curso de AutoCAD pelo celular, vocês acham que converte?
Converte, cara.
Tá em crescimento, eu acredito que tem que estar preparado de qualquer maneira, né?
É certeza.
Ó, o Pedrão gosta de mobile, Pedrão, o que você acha?
Eu gosto de mobile, mas eu acho que no caso deles poderia ter um aplicativo que, onde o pessoal pudesse comprar os cursos e ter os cursos lá, não sei lá, pudessem ver o curso em qualquer sítio onde estivesse. Mas já é uma. Mas se fizer mobile, usem os mesmos URLs, não façam com URLs diferentes.
Tá rolando uma moda aí de cursos online, né? Direto aí que eu tô vendo.
Tá.
De repente, né? Cursos online, de repente a pessoa tá voltando do trabalho e tem, sei lá, né, esses trânsitos que a gente tá pegando aí. Se não
agora
funcionar.
O pessoal começou a ter internet mais rápida, já está mais divulgado, né? Então é mais fácil das pessoas terem acesso a este tipo de informação online que não havia nos tempos da internet discada e nos tempos em que os computadores eram mais fracos. Então é normal que que a gente começa a assistir a este tipo de coisa. Até começou com aquele Khan Academy também, não é? Não sei se vocês conhecem, é um site em inglês que dá, é tipo, está a virar uma Wikipedia em vídeo online.
Muito grátis,
é? Mas é, o cara dá explicações de coisas científicas, coisas de, sei lá, até de economia, Wall Street, aquilo é completamente assim, é quase um curso superior. Mas é bom que isso comece a acontecer, e porque facilita a quem não tem hipótese de vive longe e não pode ir para a escola, não pode ir à universidade, sei lá, porque tem limitações tanto em termos de transporte, sei lá, como, sei lá, outras diversas, pode fazer esses cursos através da internet.
Bacana.
Uhum.
Outra coisinha só que eu gostaria de elogiar até, que eu achei bacana, é que agora não vai dar pra gente ver porque já tá fora do horário do comercial, né? Mas se você acessar esse site dentro do horário comercial e ficar alguns... também não contei quanto tempo, eu acredito que um minuto ou dois, abre um pop-up do ladinho aqui com um atendente perguntando já se eu preciso de alguma ajuda.
Legal.
Pra tirar alguma dúvida.
Americanas tá fazendo isso daí, já bafa ali pros caras. Na categoria de informática e tudo mais, aparece esse pop-up. E fala, e aí, você tá precisando de ajuda pra comprar um computador? Bem segmentado, bem legal.
Isso é bacana. Eu utilizo isso aí em alguns sites meus de venda de alguns produtos. Tem duas formas, que era o ativo e o passivo. Eu tenho um que, se o cara ficar tantos segundos na página, não efetuar a ação, você joga ele para ele fazer uma requisição de chat para ele, se ele precisa de alguma ajuda. Ou então você mesmo, você monitora quem está no site, você pode clicar lá e oferecer ajuda, cara. Isso aí para conversão dá uma ajuda bem bacana.
Legal. Outra coisa que, não sei se vocês viram, mas se vocês fizerem um mouse over em cima da bandeira do Brasil, lá em cima, tem os outros idiomas.
Sim.
E eles estão como diretório e tudo mais, mas vocês viram que o engraçado é que o layout muda.
Eu não notei que tem outros idiomas.
É outra coisa, mas é o mesmo site, os donos devem ser o mesmo, porque continua.
Tá na bandeirinha do. Tem que botar o mouse em cima da bandeirinha do Brasil ali. Né?
Fazer o mouse over.
Agora eu notei atenção que quando, por exemplo, se você tiver num deep URL, por exemplo, no idioma brasileiro, e depois clicar num dos outros, ele vai para uma página not found. Seria legal ser consertado ou redirecionar para a mesma página, para a página correspondente no idioma. Ou em última instância, pelo menos redirecionar para a raiz do site. Isso seria, pronto, seria
a raiz, seria meio frustrante, né?
Seria frustrante, né? Mas acho que dar uma página 404 também não é.
Isso é frustrante devagarão.
E Pedro, uma pergunta que o pessoal sempre faz nessa questão de idiomas, né? Tem alguma diferença fazer por diretório assim ou um subdomínio?
Acho que é preferência. Preferência. Depende como você quiser, como você preferir, como você quiser separar. Não, a única coisa é que o diretório herda um pouco mais de peso de todo o domínio.
Exatamente.
Mas pode não fazer sentido dividir em diretório, não sei, pode fazer mais sentido. Depende das necessidades da pessoa ou do negócio. Por vezes os negócios preferem pôr, sei lá, os diretórios em ter, por exemplo, um subdomínio, por exemplo, na Suíça. Na Suíça tem três idiomas, né? Podiam pôr tipo Switzerland se quisessem manter um domínio só no subdomínio e ter os três idiomas como pasta, como diretório. Mas depende, isso tem que ser, não há uma fórmula mágica para dizer diretório é o melhor, subdomínio é o melhor, ou vice-versa. Há que estudar a arquitetura do site e ver o que é que faz sentido.
Entendi.
Pode falar.
Rapidão. Uma coisa que eles estão fazendo, que a galera tem que sempre se ligar também, quando se trata de idiomas, se vocês repararem, você entrando, por exemplo, no idioma inglês, muda toda a língua lá, né, de PTBR para EN, né? Toda a nomenclatura de... Aí ele muda para EN, ó.
Exatamente, é sobre isso que eu queria falar. A estrutura de URL deles, ele poderia aproveitar melhor para estar ranqueando em outros lugares. Porque, por exemplo, mesmo no idioma N, o patch da URL dele ainda continua escrito em português, se eu mudar para espanhol também. É. Então isso aí, se ele conseguisse, claro que tem a dificuldade em termos de infraestrutura, se ele conseguisse traduzir também a URL dele, que um usuário vendo localizar a URL teria um benefício maior para ele. E eu não sei se já está, ele pode também localizar através do Webmaster Tool esses diretórios, EN e OS, para fazer o geotarget lá no Webmaster Tools, para estar dizendo que esse patch aqui é de um idioma tal, então eu quero que ele ranqueie para pro Estados Unidos e para Espanha, o pessoal que fala espanhol.
Exatamente. Muito legal.
Voltando aqui na parte do código, eu tava dando mais uma olhada aqui. Uhum. Ele tem alguns trechos, tem pouco, mas ainda tem. Tem CSS inline ainda. Ele utiliza tag style. Ele utiliza tag style dentro de algumas div, dentro de alguns elementos. Ele pode agregar isso tudo no CSS que ele já tem lá. Ele utiliza também uma tag style. Em vez de estar no arquivo CSS, ou em um outro, ou em algum que ele possa adicionar mais, tem uma tag style lá com toda a parte da busca customizada do Google, que ele pode estar inserindo também no arquivo CSS dele para otimizar o seu carregamento da página dele.
Isso, lá no PageSpeed, quando eu analisei, ele faz parte do low priority lá, um dos 12 itens, é isso que você acabou de falar. Para não utilizar o inline, né?
Isso.
Bom, ele tem compactação, gzip, isso é bacana. Também já ajuda um pouco.
Eu tava com o gzip aberto aqui, eu falei, eu não vou falar porque eu glosso certeza.
De lei, né? Legal, acho que dá pra ir pra um... Vamos pegar um pouco do off?
Vamos, já
tô com o HFs aberto aqui. Bom, ele tem page rank 2. Mas um total de backlinks quase 7 mil. Você acha que isso se traduz numa linkagem ruim?
Não, cara, eu tô vendo aqui que em julho, lá pro dia 26 de julho, ele teve um pico muito grande. Um spike de links aqui, né?
Esse pico aí foi de um blogspot que provavelmente eu nem entrei, mas deve ter alguma sidebar, alguma coisa gerando esse volume repetido, entendeu?
Alguém deve ter dado uma linkada pra ele aí na sidebar, né?
Mas Glaucio, por que você associa PageRank 2 e essa linkagem ruim?
Porque assim, se ele tá tendo linkagens, por exemplo, muitos sites que não tem relevância.
Uhum.
O page rank dele vai ser...
Mas relevância não é reputação, não é a mesma coisa.
Tá. Entendi.
E page rank, a única coisa que o page rank afeta é a frequência de rastreamento. É a única coisa.
Frequência de rastreamento.
Exatamente. Uhum. Ou seja, um site com mais page rank é rastreado mais frequentemente que um site com menos page rank.
Certo. Então aquela história de que a quantidade de backlinks apontados para o seu site faz o seu page rank. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Legal.
Não, eu acho que você não entendeu o que ele falou.
Que rola muito.
Eu acho que um não entendeu o que o outro falou. Porque o que o Glaucio falou é que os links não importam pro page rank. E o que o Pedro falou foi que o page rank ele não influencia no posicionamento, e sim na taxa de crawling.
Foi isso, Pedro? Porque
foi
exatamente
foi
isso.
Foi o que ele falou.
Foi o que eu falei, foi.
Então, mas o page rank continua sendo. Page rank, continua sendo. Sim. Continua sendo calculado com base no número na qualidade de links. Isso não deixou de ser, né?
Não, não deixou de ser, não.
Exatamente. Ele
mas
só não
influencia. Mas não, é mais na qualidade dos links do que no número dos links, né? Mas...
Ele só não influencia no posicionamento, como você falou. Muitos, mas ele influencia mais na taxa de crawling, né?
Exatamente.
Mas atenção que você receber um site um link de um site, por exemplo. Você receber um link do site PageRank 8, não quer dizer que você esteja a receber a qualidade do link. não esteja, você esteja a receber o link em si. Porque lá está. Por isso é que eu digo sempre que a gente não deve avaliar a qualidade do link por sites de PageRank, porque existem sites, atualmente existem sites no Brasil e mesmo a nível mundial com PageRank, sei lá, 6, 7, que não passam nada.
É, e tem alguns casos aí de sites com 2, 3 meses, PageRank 4, 5, né? Com 5, 6 links também, então...
Exatamente.
É, citando aqui até o último post do Matt Cutts foi sobre PageRank. E aí foi basicamente uma crítica que ele recebeu, ele respondeu, de porque o site do PageRank do cara caiu de 7 para 3. O primeiro link que ele faz de informação é isso, que a razão de uma queda assim poderia ser o site violando guidelines de linkagem, ou seja, link em pago, alguma coisa. Então a gente dá para ver que está diretamente relacionado com o link.
Então, aí com relação aos links dele também... Fora esses spikes que teve aqui, tem a curva tá bem suave, tá subindo de forma crescente, constante. Tá bacana, não tá abusando muito de âncoras, tá dando uma...
É, a âncora uma dele tem muita
bacana. Né? Até porque a âncora render dele nem conta, porque render é o branding dele, né? É. Então você não conta isso como spam, porque já é o próprio domínio dele. Então o pessoal tende a linkar pra ele como render mesmo.
Ó, o blog que tem 2000 backlinks aí é sidebar mesmo e é a banner.
Ah, é?
É, esse que foi o pico lá que a gente viu, Júlio.
Mas só pra fechar, assim, ficou claro então, Pedro? Tipo, eu não tava falando de ranqueamento mesmo.
Tá.
Tá. Beleza. E a referência de domínios dele é 122 pra 7k de backlinks, então.
Acho que tá na média.
Tá na média?
Tá na média. Infelizmente tá na média.
Certo. E como é que tá, Pedrão, esses links de sidebar ainda aí? Já tá no corte já, né? O Pandão já arrebenta isso ou não?
Mas os links que estão vindo pro site, backlinks?
É.
Depende, cara. Sim. Eu, pelo que eu estou a ver, o perfil de linkagem parece-me bastante natural.
Natural.
Não estou a ver assim... Pode haver aqui um outro link que levantasse assim um pouco mais, parecesse um pouco mais um link colocado do que um link espontâneo, mas não vejo qualquer tipo de problema no perfil neste perfil de linkagem. Obviamente que os links de sidebar tendem a ter um pouco menos de peso ou ter um pouco menos da tal reputação do que um link mais editorial ou mais, vai lá, que não, um link que seja único, que não seja de sidebar, né?
Uhum.
Mas é a única coisa que isso, eu não creio que é coisa que qualquer tipo de algoritmo vá pegar, ou nem panda nem pinguim, nada disso. Mas eu não vejo nenhum tipo de problema ou de preocupação no perfil de linkagem, até assim.
Legal.
E não sei se vocês já viram, o Arif está com uma ferramenta nova, que é de análise de keyword, está em beta ainda. Que chega pela Mahomes, você vê um beta grandão.
Sim,
eles agora puxaram do SEMrush.
É. E se você vê lá, cara, ele está bem posicionado para uma série de keywords que tem concorrente de peso. Por exemplo, acho que com dois mais. E ele tá muito. Tá melhor em algumas SERPs do que eles. Então. Tá sendo feito um trabalho bacana aí.
Muito legal mesmo.
E comentando só aí, pra não passar batido, apesar de ser só SEO, os caras estão fazendo links pra caramba também.
Tem.
É, ele mostra 330 competidores de links aqui. Deixa eu clicar aqui pra ver.
Keywords que tem bem a ver com o nicho dele, tutorial, cursos, uhum. Também ele tá comprando ali de ranquear.
Legal, hein, Paulo? Você viu? Dá pra ver os concorrentes aí de links também por aqui, ó.
Dá sim. Ele faz um scraping da SERP inteira, né? E ele pega tanto os resultados orgânicos quanto os resultados patrocinados. Aí depois faz esse cruzamento aí. Bem, Bem útil. Só lembrando que, para quem for ver, ele tem a parte também aí de posicionamento orgânico. Uhum. Isso aí, ele é furado, a gente não pode se basear muito por ele, porque ele pega os top 20, tá? Ele manda, na hora de exibir do scrapping dele da SERP, ele pega e manda exibir 20 resultados. Então, se você for comparar com a pesquisa normal, muitos resultados desse aí não são tão reais.
É, a gente já viu isso,
né? É que o SEMrush, ele pega os top, ele manda exibir 20 resultados por página para eliminar, para melhorar otimizar o processamento, né, para gastar menos banda, menos requisições, e isso acaba o Google dá um resultado diferenciado para 10, 20, 30, 40, até 100 resultados por página. Então, como Rank Tracking, isso aí é furado.
Legal. Bom, acho que dá pra gente partir pro outro.
Eu queria fazer só um gancho e perguntar pro Pablo, então, o que que tá bom hoje no mercado de Rank Track?
Cara, de Rank Track, cara, infelizmente é usar proxy, não tem outra, cara. Tem que ter um software próprio, eu tenho um construído aqui, mas tem o WebSEO, tem aquele o de Link, tava até conversando hoje, esqueci o nome dele, é AllLinks, não é o nome dele? Um pacote também que tem várias, mas o WebSEO funciona bastante, bastante legal. Acho que ele é $190, a licença dele não é tão caro. Aí você paga um pacote de proxy, aí você paga os $25 por mês naquele Outsource Proxy e consegue fazer o básico ali. Você consegue ranquear de umas 200, 300 keywords ali diariamente de forma relativamente rápida. Fora isso, é só você construir a sua ferramenta, cara. Ou pagando alguma dessas web aí que também não são muito confiáveis. Acho que eu testei, eles não funcionam muito pro Brasil, que eles esquecem de fazer algumas configurações e você vai checar os rankings na mão depois, não são muito boas, não.
Você, Pedro, usa alguma? Tem alguma sugestão?
Cara, eu não uso, assim, tool de rank tracking, mas eu dou muito bem com search metrics. Não permite, assim, traquear keywords específicas, mas em termos de... É muito... Como eu dizer? É muito preciso quando diz que você está em tal posição para uma determinada keyword. É uma tool muito boa para dar uma ideia de keywords competitivas, mas não é aquela tool que você bota lá uma keyword específica e você fica monitorando em que posição ela está. É mais aquela keyword que dá... É uma espécie de um analytics para sites que não são seu.
Certo. Bem legal. Duas dicas para anotar, então.
Legal. Bom, vamos pro próximo, senão vai estourar o tempo. 764kids.com.br. E aí, esse domínio...
eu não sei se é algum brand conhecido de algum nicho aí, mas... Eu não entendi o que ele quis fazer com essa marca, né? O que que significa esse número? Chegaram a passar alguma coisa?
Não, é o mesmo esquema, só passaram a URL. A gente não tem noção de nada, de qual foi o planejamento das pessoas, né?
É.
A gente vai falar pelo que a gente está olhando aqui, através de algumas ferramentas, e o que a gente, do grosso, né?
É bom falar também, né, Glaucio? Pra galera, quando for mandar, a gente brincou com analytics mesmo e tal, mas manda histórico mesmo. Quando você fez o site, se faz tempo, se é agora, quem fez, se foi
Pelo que eu tô dando uma olhadazinha aqui agora, esse domínio foi registrado em 2009, então já tem um certo tempo, né? Quando essa época, de repente, ele não tá. Quando eu queria, eu não tava nem pensando que, caramba, meu domínio vai servir para me ajudar a melhorar o posicionamento. Então, não é um site novo, né?
Sim. Eles falam isso até no sobre da empresa lá, que eles começaram em 2007, 2009 abriram a loja online. Então, é loja física mesmo, tá aqui do Bom Retiro, em São Paulo. Isso aí.
Deixa eu já comentar uma coisinha aqui. Não sei o que vocês acham. Eu fui clicar no primeiro link aqui, Bar e Underwear, e apareceu um pop-up na tela do nada. Assine nossa newsletter e ganha um frete grátis.
Na verdade, ele aparece aí depois de alguns segundos. Aconteceu isso comigo também. E se eu não me engano, é na primeira visita, porque eu abri de novo agora e não aconteceu. Não
acontece mais.
Eu acho que é na primeira visita. Deve estar cucando aí.
O botão tá verde, só para deixar claro.
Mas e aí, vocês acham válido? O
botão tá verde, mas o início também, o botão início também tá verde.
O início?
É, botão início, como comprar também.
Ah, tá. Não, eu tô falando do pop-in que aparece.
Aham. Ah, tá, é que eu não lembro o que tá aparecendo para mim.
Isso,
Mas e aí, vocês acham válido esse pop-up?
Cara, depende. Nessa. De repente, um site com de uma compra coletiva, alguma coisa, eu até acho válido uma publicidade exclusiva, mas um site, assim, num e-commerce de criança, eu acho que pode acabar afugentando o pessoal. Uma mãe que realmente não conhece muito de internet, ela tá navegando de repente, sem aviso nenhum, pum, aparece, depois de 30 segundos, ela começando a fazer uma compra, aparece aquilo na frente dela.
Não, mas ó, Pablo, uma coisa. Ah. 30 segundos a mulher não chega num processo de compra, ainda mais se é uma tiazinha assim, uma vovó. É, e, cara, outra coisa, tipo, tá muito fofo o negócio mesmo, não tem como não falar. É criança, tem que ser fofo.
Não, é.
A comunicação tem que ser legal, então não tá nada agressivo. As cores são azul, tranquilidade e tal, e o destaque tá certinho. E tá mostrando embaixo as marcas, o que também dá confiabilidade, ou seja, pô, coloca ali que a gente trabalha com esse pessoal aqui e tudo mais. Eu sou do fator que se o cara quer fazer uma campanha de um mês, sei lá, alguma coisa, rodar em caráter até de AB isso daí, e ver se ele tem realmente um aumento que vale a pena na base dele que ele está esperando. E se ele está perdendo conversão ou não. Eu só acho que isso é muito teste do público.
É que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu apagar meus cookies aqui desse site. Entra pra ver se eu consigo.
Na privada?
Vou apagar. Então, aqui pelo Chrome. Deixa eu atualizar aqui. Até para ver se eu vejo esse contato de novo. Ih, caramba. Tá dando acesso negado agora que eu zerei os cookies.
É porque o que eu notei é que esse site é um pouco fraco de hospedagem. Ou seja, quando tem muito acesso, ele encolhe-se. Ou seja, começa a dar.
Tá dando Forbidden aqui para mim agora.
Exatamente. Porque você estava rastreando o site com o Screaming Frog, né?
Estava,
Então.
Tá certo. Ele rastreou, acessou aqui. E a parte tá certo aqui. Ele rastreou até a 327.
300 URLs, exatamente.
Depois da 327, ele começou a dar forbidden em tudo.
Uhum. E agora 403. Você por uns 5, 10 minutos até esse lado da configuração do servidor. Ou o servidor eles estão a tentar prevenir algum DDoS. Mas está um pouco fraco. Eu diria que isso pode prejudicar em termos de rastreamento. Um dia eu.
O Google acessando direto ele, né,
E a partir de um certo ponto ele começa a ter Forbidden 403.
Então agora eu vou ficar escutando o que eles vão falar, que eu tô sem acesso ao site, tá, gente?
Agora o Pablo vai reiniciar ali.
Eu vou ficar vendo o parte de off-page dele aqui, enquanto vocês vão lá falando.
Cara, aí. Eu tô me divertindo, vocês foram falando, eu já fui olhar DNS, essas coisas. Eu tô me divertindo com os name serve do cara, velho.
É o da Rumo, né? Eu vi lá também.
É Búzios, Leblon, Ilhéus,
Angra. É uma aqui do Rio, cara.
Deixa eu falar, eu abri o Robots aqui. E tem um user agente, crawl-delay 10. Não sei se tem alguma coisa a ver, se vocês já viram isso, pode me falar.
Você
mas nem o PageSpeed, nem o Rank, eu tô conseguindo acessar com essa URL deles aí.
Tem que sair, de repente, não, alguém que já sofreu algum tipo de Esses crawlers que ficam varrendo, achando páginas 404 para depois você tentar ficar roubando o link que tá 404, o cara pode tentar bloquear todos os bots, né? O da SOMOS, Majestic, acabou bloqueando outros. Mas aí só tendo a pessoa mesmo para saber, né?
Uhum.
O PageSpeed não consegue ler, e nem a Rank consegue fazer uma análise no site também.
Ah, agora eu tô vendo aqui, só para atualizar vocês. Esse o rumo.com.br, que é o servidor deles aí, é da Fast Commerce, tá? Então é um e-commerce da Fast Commerce mesmo. Então isso aí não é nem configuração do site dele, é dos servidores da Fast Commerce, que é uma plataforma de e-commerce.
Você deu threshold nele?
Dei aqui. Então, é o fastcommerce.com.br, a plataforma que eles estão utilizando de e-commerce. E eu tô bloqueado até nela, até nem no Fast Commerce eu consigo entrar.
Então é isso. Mas, quando se for muita requisição, não faz muito sentido, né?
Não, foram 300 requisições só em menos de 2 minutos, mas não foi muito, então, não, né?
Não sei se isso poderia mesmo impactar em tráfego.
Se vocês começarem a ter um volume grande de clientes.
Exatamente.
De tráfego mesmo, no site online.
Agora, não sei se eles estão a limitar isso por número de requisições por tempo ou se é por IP.
Então,
seja por IP.
E o problema é que se é por IP, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Petrobras. Na Petrobras, todo mundo na regional sai com o mesmo IP.
É, um escritório grande, né?
Escritórios grandes, empresas grandes, tiver uma série de... Chegar um e-mail Marte, por exemplo, na Petrobras, todo mundo for ver, vai começar a bloquear o IP, é. O IP das pessoas.
Eu trabalhava com um servidor que era assim direto também. Eu tinha, ficava mexendo, desenvolvendo nele e tal. Tinha que ficar direto em contato com o servidor, falando, ó, libera meu IP aí e tudo mais. Estava trabalhando com fixo na época. Era a mesma coisa. É, eu tava olhando o código aqui, tá bem tranquilo também. Tem
bastante. A única coisa que eu mudaria era esses links relativos para links absolutos, é. Talvez mudasse. Tem um monte aí de meta tags que não fazem falta nenhuma, por exemplo, revisit after, aquela meta tag também. Que faz falta, generator, fast commerce, tudo que está a mais que se conseguir tirar é bom.
É. Esses caras é foda porque é a plataforma, né?
É a plataforma, né? Pois é, segura tudo.
Uma coisa que eu tô vendo aqui, que provavelmente essa plataforma deve ter e não tá implementada, eu não sei se eles têm. As URLs deles não são URLs amigáveis.
Qual é?
Todas as URLs dele aqui é ID produto, traço, alguma
produto,
coisa.
Produto, ID lote, ID categoria.
Exatamente.
Isso provavelmente já produto, né?
Isso, provavelmente deve
ter. Se bem que categoria opção. É, né?
O nome categoria do produto é o último.
Então, devia ser o primeiro, né?
Sim.
Nossa. Então, provavelmente essas plataformas de e-commerce elas já têm o básico do SEO, que é meta tag, que eles chamam, né? O básico. É meta tag, description e o title e a URL. Bacana aqui pra utilizar. O pack é o básico que eles chamam, né? Então, se tiver, é bom estar ativando isso aí e tá fazendo os redirecionamentos necessários para estar funcionando certinho.
Diferente também da Render que a gente tava vendo, esse aqui não tem tag OG, a gente não falou, mas é interessante, mesmo que seja a mesma, mas deixar ela destrinchada bonitinha pro Facebook nos perder.
Queria mostrar uma coisinha para vocês aí, dá um site 2 pontos neles. Vamos ver se vai aparecer a mesma coisa para vocês, mas para mim aqui o quarto link tá com HTTPS.
Tem páginas indexadas com HTTPS e outras com HTTPS. É verdade.
E olha a description, página não encontrada, e se você copiar essa URL e colar, pelo menos aqui para mim apareceu que esse site não é o site que você está procurando. Mas acessou um servidor que se identifica como rumo.com.br.
Isso é porque o certificado SSL dele é o genérico do servidor. Ele não está com certificado SSL próprio, e acontece isso. Aí ele avisa, olha só, você está tentando acessar um site HTTPS que fala que é o Rumo, mas na verdade
é o certificado.
É porque ele tem que comprar um certificado SSL dele, que não custa caro, uns $15 você compra, instala no seu servidor e coloca aí.
Pior de tudo é que você viu a URL que é, Glaucio? É então, barra brinquedos, velho.
Então, é isso que eu tô falando. Tem mais pra baixo, ó. Você pegar ali, tem atacado, tem as categorias.
Tem umas quantas, sim. Eu também tenho anotado isso, não foi ontem.
E olha a description que forma lá. Página não encontrada ou URL incompleta.
Exatamente, é.
Primeira informação que mostra na description.
Né? Outra coisa também, mas não é que é plataforma, né? O branding deles, 764 Kids, ora aparece no início dos titles, ora aparece
no final. Também não tem uma consistência.
Mas o Glaucio,
ora tá com pipe, ora tá com traço separando, ora tá com dois pontos.
Tira o HTTPS e coloca o HTTP pra vocês verem. A página, da página não encontrada, a URL correta. No layout normal do site, ele não leva conteúdo também.
Vocês podem ver tudo que tem HTTPS se fizerem um site 2 pontos e URL HTTPS. Uhum. Aí mostra tudo.
Não, mas foi interessante mesmo. A gente tira o S, né, do HTTP, tenta acessar, ele dá um redirect para custom.asp de loja, uma URL gigantesca, e lá dentro do layout ele mostra página não encontrada ou URL incompleta. E aí mostra a URL que veio, né?
Aí, como eu falou aí, tem 1.070 resultados com HTTPS indexados, que estão gerando um erro de SSL aí, a pessoa não está conseguindo acessar o site.
Puta, que tráfego perdido, hein, velho.
É. E pior se for uma. Eu não sei se eles não anunciam no AdWords. Imagina se as campanhas de AdWords estão levando para essas.
Para essa landing page.
Para essas landing pages.
Ah.
Pois é.
É que às vezes as pessoas esquecem o quê? Que ele dá esse erro, esse site não, não é o site. Mas se você clicar em OK, eu aceito assim mesmo, ele vai. Então, como essa configuração está no navegador da pessoa da loja, eles até esquecem que teve esse problema e não sabem que outras pessoas estão passando por isso quando tentam acessar o site dele.
Certeza. Pode passar batido mesmo, né? É, ô Pedro, e alguma coisa curiosa pra perguntar pra você. Olha o textinho do rodapé lá, que interessante.
Deixa eu ver.
Tá bem singelo.
Cara,
acho que não é... vale a pena fazer isso,
né? Ele não tá ganhando nem perdendo nada, né? Aquilo não vai fazer efeito nenhum.
Nenhum.
Ridículo, porque bom, né? Essa
é
qual preenchimento texto, tá lá no
final. 764 Kids é uma loja virtual infantil de roupas para bebês e crianças. Você encontra grande variedade de enxoval de roupas.
Aí, encana, o que pode pegar, de repente, dependendo de outros fatores em conjunto com eles, pode ser uma força para estar caindo no pinguim aí, né, cara?
É muito
excesso,
é muito
de pouco, número de otimização. Não, falando em, não só esses, em conjunto com outros internos, já analisando os links internos do site dele e externos. Quem
sabe? Se ele estivesse linkando ali, não sei. Agora, aquilo ali também não impacta em nada, né, Pedro?
Não, aquilo não vai fazer diferença nenhuma, cara.
Deixa eu não gostei de uma coisinha que eu vi aqui, ó. É, por exemplo, cliquem aí no primeiro link de Barry Underwear. Ele coloca lá categorias, né? Aí como se fosse um breadcrumbs ali, mas aí tá mostrando produtos. Aí tipo, já não sei mais onde eu tô. Ó. Se você for pra calça, mesma coisa, fica lá, categorias, produtos. E o banner vem o mesmo. Só que se você colocar o link em cima do o mouse em cima do banner, aí sai um pop-upzinho calça lá, o alt, né? E aí só quando eu rolar o mouse para baixo que eu vejo aqui, encontrados dois produtos na categoria calça. Então na resolução que eu tô aqui, eu troco o link e não sei onde eu tô.
Olha, eu tô navegando pelo site, cara, tá travando pra caramba, tô tendo que voltar direto e requisitar de novo a página. Zoom não tá funcionando pra mim também, falando um pouco de usabilidade. Você fazendo mouse over, ele carrega o box lateral direito de zoom, mas não funciona. Você já deu uma olhada nos links aí, Paulo?
Que você falou que... Eu tô olhando aqui, eu tô só escutando vocês, né? Me bloquearam.
Vamos falar do homepage ainda pro Paulo ficar aí sem participar. Sacanagem.
Não, tá bacana. Site mesmo. Tô vendo o perfil de âncoras dele aqui.
Ei, Yuri.
Oi?
Aquele carrinho ali em cima, eles poderiam ter colocado um carrinho de bebê, né? Ficaria style.
Legal, muito. Verdade. Eu gostei da primeira coisa da home deles, que é clique no seu tamanho, é muito fácil. E aí roupa de meninas, bebê infantil, roupa de menino, bebê infantil, embaixo por tamanho e por idade. Aquilo deve ser a maior parte da navegação dos caras na home.
Ficou
muito bem estruturado.
Deixa eu ver uma coisinha aqui. Acho que eu já vi uma coisa que eu não gosto muito. Bom, ele tem o redirecionamento de www para 100, mas dá um clique aí no logotipo dele lá.
Ah, eu tenho uma coisa aqui também, ó.
Dá um cliquezão aí.
É outra home, né?
Home.asp, interrogação, ID loja 19402.
É foda.
Vamos ver se tem um canonical lá.
Não tem, não existe tem, né? Canonical.
E aí gera o que, Pedrão? Conteúdo duplicado?
Pode ser que sim.
Né?
Uhum.
Uma coisa, não sei se vocês navegaram nas páginas de categoria, vitrines, de departamentos, essas coisas. Eles estão com load infinito. Então, a partir do final do scroll, ele faz outra requisição, né? Pra chamar o resto da página.
Sim.
Pedro,
aliás, deixa, se vocês fizerem site dois pontos, o domínio barra home ASP, tem lá um monte de páginas indexadas. O que é tudo, que é, deve ser basicamente tudo a home, não é? Ou não, não. Eu acho que é tudo a home, é.
É tudo home mesmo.
Aquelas variáveis não alteram nada. Você estava dizendo, Yuri, desculpa interromper.
Do loading da página, nos departamentos e categorias, quando você dá o scroll até o final, ele faz outra requisição. Então tá naquele scroll infinito, sabe?
Ah, sim.
No caso desse não é infinito, claro, né? Porque acaba os produtos. Mas isso daí tem algum impacto? Como é, Pedro?
Não, quer dizer...
Se estiver carregando tudo antes, beleza.
Eu não vejo problema nisso, fazer scrolling infinito. Desde que eles tenham uma paginação para o Google Bot, porque o Google não vai...
Então, isso
que tem que ter uma alternativa para o bot, né?
Mas agora, Pedro, pensa na parte de infraestrutura. Scrolling infinito é o quê? São várias requisições, uma atrás da outra. Uhum. Você pode bloquear eles também por causa desse problema do 403.
Muito bom. Não dá um scroll muito rápido aí na categoria.
Exatamente. Dá um scroll, para um pouquinho, espera uns 2 minutinhos.
Já tem os produtos...
O Pablo ficou encafifado com isso, hein, Pablo?
Não, fiquei encafifado não, fiquei bloqueado mesmo, cara.
É?
Não consigo entrar ainda não, acho. Não sei se é 10, 15, 20 minutos, não, mas não.
Dica pra gente que tá analisando aqui, se o Pablo é pegar leve, né? Pra não ir pra... eu tava vendo aqui isso daí que você falou, Pedro. Eu não sei se eles carregam tudo, não.
Eles têm paginação pro Google, pelo menos no cachê do Google eu vejo paginação.
Deixa eu ver.
E página 1, 2, 3. Então é diferente. Deixa eu ver se isto é por JavaScript.
Ah, show de bola.
Legal.
Mas aí outra coisa também, ó. Tem muitas meta keywords duplicadas em várias e várias páginas, cara. Spamando um monte, entendeu? Página lá. Enxoval bebê, loja bebê, loja infantil, moda infantil, roupa bebê, e replicada para várias páginas.
Mas meta keywords, o Google nem vai olhar isso.
Bom, pode não olhar, mas não tem sentido você ficar repetindo ela ali. Pode, dependendo do contexto, você pode dar uma prejudicada em relação de keyword stuff, né?
Não, para o Google não. Meta keywords, nada. Nada. Você pode encher, você pode não ter. Ter ou não ter é a mesma coisa. Não vai prejudicar nem ajudar.
Mas e
outros? Ela é ignorada, por simplesmente.
Tá, mas e dos outros?
A description não. A description é considerada. Não.
Os buscadores, eu falo, fora o Google.
Os outros buscadores, eu acho que não sei se o Bing e o Yahoo consideram as keywords. Sei que as keywords são. A única coisa que eu sei que as keywords, que a meta keyword ainda pode ser útil é para serviços de social bookmarking, que também já estão muito. Já estão muito deprecados, né? Depreciados. Então, não sei. Normalmente, aos clientes, a não ser que eles tenham uma razão muito forte para ter meta keywords, eu. Que não faz falta. Tal como aquelas revisit after, language. Não sei, isso é.
Bom, pessoal, infelizmente vou ter que cortar vocês agora. Tá muito boa essas análises, mas já estouramos o nosso tempo. Então, preciso agora chamar o nosso recadinho do coração, ok? Vamos começar aí com o nosso querido Yuri. Fala, Yuri, seu recadinho do coração aí pra galera.
Fala, Glau. Bem, gente, meu recadinho do coração, como sempre, vai para os ouvintes do Surgecast e tudo mais. Mas nesse especial eu quero mandar para essa galera que mandou os sites para avaliação. Valeu você que mandou o site, valeu pela confiança, por acreditar que a gente faz um serviço legal, que a gente está disponibilizando, abrindo as cartas mesmo no jogo para a gente conseguir fazer essa análise. e pedir pra galera aí que tá ouvindo a gente sempre continuar mandando, continuar comentando. E pra esse pessoal que a gente acabou de fazer a análise, mandar algum feedback também. Pô, legal, já apliquei, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, gostei. É, olha, testei, tô mandando de novo pra vocês avaliarem. Mas continuar pra gente continuar sempre fazendo o Site Clinics funcionar. Obrigadão pra vocês aí, obrigadão Paulo, Pedro e Glaucio aí pela participação.
Beleza, pessoal? Bom, felizmente tivemos alguns problemas técnicos aí com a conexão do Pablo e do Pedro Dias. Então, o meu recadinho do coração aí vai para todos vocês aí que estão ouvindo até agora. É, espero que vocês tenham curtido aí o episódio, tenham aproveitado alguma coisa aí do que a gente falou aqui, né? E continuem mandando o site de vocês. Eu pretendo fazer muitos mais outros clinics, né? Para ajudar aí a galera. E vamos que vamos, pessoal. Valeu, até a próxima. Um abração para todo mundo aí. Até mais.